Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje eu vou tentar, né? Você sabe, depois de... eu fiquei olhando essa placa aí, 40 anos, falei, mas é lamentável, né? Sabe quantos anos eu tenho? O dobro. Vou fazer 80 já. Estou acabado, não tem mais jeito. 80 anos. Se Deus quiser, dia 3 de janeiro, vou fazer 80 anos. Então, Deus tem sido muito bondoso, muito carinhoso conosco. Vocês estavam hoje de manhã estudando Salmo 119. Sabe quantas vezes eu já li o Salmo 119? Pelo menos umas 1000 vezes, né? E tem algumas coisas muito interessantes do Salmo 119, que é uma oração. Você pode orar versículo por versículo. Então você tem muita ferramenta, ao invés de ficar pedindo, conforme o Patrick falou lá, você pode louvar a Deus em cada versículo praticamente do Salmo 119. Né? Lá no início, os dois primeiros versículos, é interessante você ler de trás para frente. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Quem anda na lei do Senhor é irrepreensível e é bem-aventurado. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Se você busca Deus de todo o coração, você guarda as prescrições e é bem-aventurado, né? Então, às vezes, a gente tem que ler de trás para frente, porque a gente aprende. Muito bom, eu vou tentar, certo? Compartilhar com vocês o livro de Filipenses, de cor. Certo? São 125 versículos, não leva mais que 40 minutos, até meio-dia, certo? Então é o tempo, né? 40 minutos é o tempo. É uma igreja que foi muito importante e muito especial na vida de Paulo, né? Onde ele teve uma reunião na praia, né? E com algumas mulheres, e aquilo marcou a vida dele. E essa carta também marca a minha vida como a sua vida. E ele começa com Paulo e Timóteo, servos. Essa palavra servo, né, é uma palavra muito linda e muito importante. Porque quando ele fala servo, é de Cristo Jesus, né? Não é servo de qualquer homem, mas é servo de Cristo Jesus. Por que de Cristo Jesus? Porque nós realmente pertencemos a Cristo. Nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, Paulo e Timóteo servem de Cristo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos da igreja Ação Bíblica aqui, né? Que vivem em Filipos, ou que vivem aqui em São Paulo, né? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu dou graças a Deus, né, por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até agora. Se não houvesse a participação dos membros da igreja, coitado do pastor, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da mesma graça comigo. Acho lindo isso. Nós somos todos participantes da mesma graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, pois vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Eu já tinha falado isso, né? E também faço essa oração, que vosso amor aumente mais... pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aí ele diz: quero ainda, irmão, certificar que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor pelas minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por inveja, por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Mas o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, com isso também me regozijo. Quer por pretexto ou verdade, com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Né? Segundo a ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele faz um desafio, né? Ele diz: vivei... Entretanto, se o viver na carne produz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convenci disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós. Para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Agora é que ele falou do desafio. Vivei, esse é um imperativo, né? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ou seja, esse viver de modo digno é honrar, né? É um padrão de vida elevado, moral, um padrão moral de vida elevado, um testemunho fiel da nossa relação com Cristo. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, é um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque vos foi dada a graça. Em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, que vos foi concedida. E vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim e agora ouviste que é meu. Capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, tendo o mesmo sentimento, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. A igreja de Cristo é um corpo. E o apóstolo Paulo está falando aí, olha, vivam como corpo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Tem um versículo lá em Gálatas 6:4 que fala assim: se você pensa que é alguma coisa não sendo nada, assim mesmo você se engana, né? Esse versículo é chato, né? Porque põe a gente lá embaixo, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tem em vista cada um o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros, né? A igreja de Cristo, ela tem que viver como corpo. Tendo em vós o mesmo, aí esse texto é lindo. Esse texto também tem que ser lido de trás para frente uma parte. Eu vou falar isso depois. Tendo em vós o quê? Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que houve também em Cristo Jesus, né? Pois ele não julgou como usurpação... pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo que se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É interessante agora você ler isso de trás para frente. Jesus, para se tornar semelhante a nós, ele teve que abrir mão da glória dele. Por isso que a palavra diz lá, se esvaziou. Aí ele veio para servir e não para ser servido, ele se tornou servo, né? Ele foi reconhecido como homem, né? Ele viveu como homem aqui nesse mundo, né? Semelhança de homem, reconhecido em figura humana. E se humilhou. Então, se você e eu queremos glorificar a Deus, que é o fim principal do homem, glorificar a Deus, você precisa fazer o caminho contrário. Se você não se humilhar, você nunca vai ser servo. Se você não for servo, você nunca vai se esvaziar. E se você não se esvaziar, você não vai glorificar a Cristo. Né? Paulo, por isso que Paulo fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. João Batista, quando viu Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, importa que ele cresça e eu diminua. Valentim tem que morrer, para que Cristo possa aparecer. Né? Então esse caminho, ao contrário, é muito, muito, muito lindo. E Deus honra quem honra, é o que a Bíblia fala. Pelo que também Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É lindo. Deus honra quem honra. Se nós honramos a Deus, Ele vai honrar. Ele vai nos usar para a glória dEle. Assim, pois, amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É uma coisa que é muito interessante. A gente, às vezes, não tem ideia do preço que Jesus pagou pela nossa salvação. Né? Um grande preço, um grande preço. Nós nunca vamos conseguir entender tudo a grandeza desse preço. Mas nós agora somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, juntamente com Cristo e todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Né? Desenvolver a salvação, quer dizer, a gente deve cada dia mais desfrutar dessa salvação maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Né? Desenvolver com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Nunca a gente deve esquecer disso. É Deus quem faz a vontade dele. Né? Eu sou servo, eu sou escravo. Escravo não tem direito. Deus é quem realiza a obra dele na nossa vida. E aquele que começou vai terminar. Fazei tudo sem murmuração e contenda. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus... inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Jesus falou, vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. Né? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, por sacrifício e serviço da vossa fé, com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Epafrodito. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu tenha conhecimento da vossa situação e a ninguém tenho com igual sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter, pois provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, porém, com efeito, espero mandá-lo o mais rápido possível para... Não.
Tenha visto.
Hã?
Este, com efeito, espero enviar logo que tenha visto.
Este, porém, que espero que eu tenha visto, que eu tenha visto a minha situação.
Estou persuadido
no Senhor de que também eu mesmo brevemente estarei convosco. Fala um pouquinho mais alto, que o velho está surdo. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, né? Por um lado, meu irmão, companheiro de lutas, cooperador comigo no Evangelho e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Troquei tudo. Julguei-vos, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, como cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso companheiro de luta, mensageiro nas minhas necessidades, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque o visto que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus não se importa com a gente, mas Deus se importa sim comigo, com você. Ele vive os momentos felizes e também os momentos difíceis, né? Ele está junto, ele não está só lá em cima. Não, ele habita em você. O Espírito Santo é Deus, ele habita em você, em mim, em nós. Ele sente comigo, ele chora comigo, ele se alegra comigo.
Por isso, tanto mais
me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, com toda alegria e no Senhor, e honrai sempre homens como esse. Interessante, a Bíblia manda honrar as pessoas que são firmes, que são fiéis, que são verdadeiras. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Agora é o 3. Né? Quanto ao mais, irmãos meus, me alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, mas é segurança para os outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos os cães. Né? Hoje tem muito cão por aí. Né? Acautelai-vos os cães. Cães eram considerados pelos judeus, os gentios eram considerados como cães. Né? Não criam em Deus, não andavam nos caminhos. Né? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós que somos de Cristo Jesus, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus, né? no Espírito, nós que adoramos a Deus no Espírito, somos que nos gloriamos em Cristo Jesus. Bem, se qualquer outro pensa que pode gloriar-se em Cristo, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da nação de Israel, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível, mas o que para mim, o que para mim era lucro, isso considerei como perda. Sim, deveras considero tudo como perda para ganhar a sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas a justiça mediante a fé em Cristo, a justiça baseado em Deus, que procede de Deus baseado na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e o comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, por o amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Todos, pois, que somos perfeitos.
Pois todos que somos que perfeitos tenhamos este mesmo sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá.
Todavia
andemos de acordo com aquilo que já alcançamos.
Irmãos,
sede imitadores meus e observai os que andam conosco segundo o modelo que tendes em nós. Alguns, entretanto, que andam conosco, muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes os dias, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Visto que ele só se preocupa com as coisas terrenas e não
pois a
nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que nos transformará em glória de humilhação como um corpo semelhante e corpo da glória semelhante a dele, segundo o poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Agora é o capítulo 4.
Portanto, meus irmãos amados,
minha alegria e muito saudosos, minha alegria e coroa, permanecei firmes deste modo no Senhor. Rogo a Evódia assim que pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de Júlio, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Finalmente,
irmãos. Finalmente, irmãos. É aquele versículo aí, cantar aí agora, né? Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é de boa, de verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupa o vosso pensamento. E o que também aprendestes, recebestes, vistes e ouvistes em mim, isso praticai. É interessante que o apóstolo Paulo falou, olha, olhem para mim, né? Eu creio que todo crente tem que ter essa coragem. Olhe para mim e você vai ver Cristo, não Valentim. Porque eu e você somos embaixadores de Cristo, né? Nós somos representantes de Cristo aqui nesse mundo. O Espírito Santo habita em você. E ele quer produzir o fruto dele na minha vida, na sua vida. Por isso que Paulo fala, olhe para mim. Né? E veja os que andam comigo. Né? Eles são pessoas íntegras. Né? E olhe para aquilo que você aprendeu, ouviu, viu, né? Recebeu, ouviu e viu. E isso pratique e Deus da paz será convosco. Né? Alegrei-me sobremaneira porque uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fome, de fartura como de fome, como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante, né? O apóstolo Paulo tinha bem consciente de onde ele poderia buscar o seu socorro, né? A sua força, a sua capacidade para resistir. E olha que esse homem sofreu, hein? Sofreu muito por causa do evangelho. Deus falou que ele iria sofrer, mas tudo posso naquele que me fortalece, né? O Salmo 121 que eu falei aí, né? Alguém decorou, diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, por isso que nós podemos tudo.
Todavia
fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Pois sabeis que, ó, Filipenses, desde que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar a receber, senão unicamente vós outros. É interessante como a igreja de Filipenses era uma igreja pobre, mas nunca abandonou o apóstolo Paulo. Ela sempre estava orando por ele e também ajudando-o financeiramente, suprindo as necessidades dele. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Não que eu procure
donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Porque estou suprido, recebi tudo, estou suprido, desde que Epafrodito passou as minhas mãos, que veio da vossa parte, como aroma suave, como um sacrifício aceitável, como aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Agora eu já posso falar, eu fui jovem e agora sou velho. E Cristo sempre supriu todas as necessidades, né? Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Nós passamos por muitas lutas, mas nunca minhas filhas foram para a escola sem um lanche. Nunca faltou o pão na nossa mesa. E Deus às vezes fazia milagres. Eu lembro uma vez que a nossa casa estava cheia, porque uma família perdeu o emprego, foi morar na minha casa, 5 pessoas, mais 5 nossos, eram 10. 4. É velho assim mesmo. Aí a gente realmente estava passando por, assim, mal dava para pagar a escola das crianças. E de repente alguém apareceu e falou assim: Valentim, posso fazer uma pergunta? Eu estou vendo muito movimento na sua casa e eu sou dono de uma de cestas básicas, eu entrego vendo cestas básicas. Se eu te oferecer uma cesta básica, você não fica chateado comigo? Falei, cara, pode mandar 10. Então, muito interessante, porque no momento que a gente estava realmente passando por dificuldade, né? Com mais uma família dentro de casa, ficaram três meses, não sei, lá em casa, né? Mas Deus sempre usou a nossa casa. Nossa casa sempre teve gente a mais. Sempre, sempre. Viveram junto com a gente, muitos filhos, né, que chamou de filho, que teve um carioca, que era um malandro, sem vergonha, chegou em Campinas, lá não tinha onde ficar. Aí eu fiquei com dó dele e falei, ó, você vai lá em casa, pode morar lá em casa, eu tenho duas filhas, se você mexer com as minhas filhas, eu rebento você no meio, você fica sabendo, né? E ele ia ficar só 2 meses, ficou acho que 4 ou 5. Aí um dia eu fui para Rio de Janeiro pregar numa igreja lá, e ele foi lá, casado, com filho, diácono, liderando os casais da igreja. Falei, mas Deus faz milagre. Né? Então, Deus usa a nossa vida, né? Usa a nossa casa, nada nos pertence, tudo é dele. Tudo é dele. Então, nós podemos confiar plenamente nele. Aí ele termina dizendo, ora ao nosso Deus, ora ao nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma coisa interessante aqui no finalzinho, eu estava pensando, né, que às vezes a gente deixa passar. Ele diz, a gente deve saudar uns aos outros, né? Todos os santos que se acham comigo vos saúdo, né? Saudai todos, cada um dos santos, em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdo, principalmente os da casa de César, né? Quando ele estava preso, ele fez muitos filhos lá, né? Em Cristo Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. É o que eu desejo para essa igreja, para todos vocês. Que a graça de Deus se estenda sobre cada um de vocês, sobre cada família. Me perdoem o enrosco, mas isso faz parte da idade também, né? São 105 versículos, mas isso mostra o seguinte, que você pode. Não vem falar para mim que você não consegue, é mentira. Deus não faz ninguém incapaz. 3 palavras têm que fazer parte da nossa vida, não importa a idade. Uma delas é disciplina. Se você não tiver disciplina, você nunca vai ler a Bíblia toda. Se você não tiver disciplina, você nunca vai decorar. Outra, perseverança. Se você não for perseverante, você não vai conquistar nada. Né? Se você quer ser médico, por exemplo, tem que ser perseverante. Se você quer ser engenheiro, quer ser o que for, você tem que ser perseverante. E a outra coisa que move montanhas, move a nossa vida, é a coisa mais linda de tudo, que eu chamo de sobremesa do cristianismo, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem e as convicções dos fatos que se esperam. Que Deus abençoe. Se a gente não se vê mais aqui, até lá em cima.
Eu posso dar um testemunho de como esposa, que há 51 anos a gente põe a cabeça lado a lado, que ele levanta, que ele falou de perseverança, ele levanta todos os dias, 5 e meia da manhã, vai lá para o cantinho dele, que ele tem lá em casa, lê a Bíblia e decora, ele já decorou, eu não sei quantos livros.
Talvez uns 5, 6.
Ele já decorou vários livros inteiros da Bíblia. E ele senta para orar. E agora ele mudou um pouco o sistema, porque estava ficando muito longo, mas ele orava pelo menos por 1.000 pessoas todos os dias. E não tem isso escrito em nenhum papel. Eu não sei por quem que ele ora tudo, porque não está documentado. Mas todos os dias ele ora pelo menos por 1.000 pessoas. Isso é perseverança, isso é disciplina, que eu não tenho nem a perseverança, nem a fé. Ah, nem a disciplina. A minha fé é pequenininha, a dele é bem maior. Mas Deus tem nos mantido, e eu, como esposa, posso testemunhar que, no livro de Jó, no primeiro capítulo de Jó, ele diz assim que existia na terra de Ur um homem chamado Jó. E na minha Bíblia eu mudei. Existe no Brasil um homem chamado Valentim, que temente a Deus e que vive longe dos caminhos do mal. É mais ou menos isso que o versículo fala. E eu, como esposa, posso dizer que meu marido é esse homem.
Eu, esse ano, estou decorando o Salmo 80, que eu vou fazer 80 anos, né? Então, tem que decorar antes. Não sei se eu vou chegar nos 80, mas, se Deus quiser, aí, ano que vem, eu vou pregar o Salmo 80.